Muito bem. Muito boa noite a todos. Estou do nosso órgão colegiado, plenamente integrado, composto por todos os seus membros, os seus julgadores, né? Pelo nosso vice-procurador regional eleitoral, né? E eu também cumprimento, aqui cumprimento e cumprimento, nesse momento, os nossos servidores, os advogados, as partes, todos aqui presentes, os estudantes que vêm aqui cumprir suas tarefas estudantis, sejam muito bem-vindos. Meus colegas, nesse momento eu quero registrar a presença, né, do doutor Vinícius Cabileira aqui, isso aqui, né, que está sucedendo o doutor Flávio Berger, né, que foi homenageado na nossa sessão anterior, onde nós o parabenizamos, fizemos muitos elogios, né. Da mesma forma, nós também elogiamos a presença do doutor Vinícius Cabileira aqui entre nós. É um prazer enorme recebê-lo. Sabendo que o Ministério Público continuará muito bem representado por Vossa Excelência, que tem uma atuação exemplar dentro do órgão do parquê e principalmente sempre quando atuou aqui na fase eleitoral. Receba os parabéns. E também eu quero parabenizar a doutora Nádia Machado Botelho, né? Jogadora, que é a substituta aqui, né? Doutor Vinícius, eventualmente, quando não puder comparecer, a doutora Nádia, minha procuradora, estará aqui atuando na Justiça Eleitoral. Seja muito bem-vinda. É uma satisfação enorme para nós tê-los. Muito bem. E eu, então, como fazemos aqui, concedo a palavra ao eminente desembargador Sérgio Gama para os eventuais registros. Vossa Excelência queira fazer.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento aos meus eminentes pares, integrantes dessa corte, cumprimento nosso diretor-geral, doutor Alvimar Nascimento. Dou também as boas-vindas ao doutor Carlos Vinícius Cabileira e à doutora Nádia Machado Botelho, já que hoje ambos sucedem o doutor Flávio Bering Leite, que foi nosso procurador regional e que exerceu com muita competência, com muito equilíbrio, com muita seriedade as suas relevantes atribuições funcionais. A ambos, os meus votos de boas-vindas, que Deus possa iluminá-los em sua trajetória nesse sodalício e que sejam bem-vindos. Cumprimento também os doutores advogados presentes, os eventuários e funcionários da Justiça, e peço a Deus que nós sejamos iluminados nessa tarde por ocasião dos nossos julgamentos. É como manifesto.
Muito bem.
Muito presente. Cumprimento a todos presentes, em especial, dando as boas-vindas ao doutor Carlos Vinícius Soares Cabeleira, que eu tive a oportunidade de conhecer há muitos anos atrás, num curso de pós-graduação na UFES, em que Vossa Excelência já estava, Sua Excelência já estava esperando o resultado final desse concurso de Procurador da República. E desde lá, apesar de não, da atividade profissional não permitir um contato frequente, já que realmente eu não atuo na área criminal, mas podemos nos encontrar algumas vezes e hoje, né, o destino nos faz trabalhar aqui nesse Tribunal Regional Eleitoral. Então, desejo à Sua Excelência as boas-vindas. Todos nós sabemos, o quão competente é a Vossa Excelência na relação dos seus processos, do seu trabalho, da sua atividade profissional, e muito nos honra tê-lo aqui, substituindo também o doutor Flávio, que prestou um serviço inestimável a essa corte. Parabéns também, doutora Nádia Machado Botelho, que eu só conhecia aqui através das representações. Foi um prazer muito grande conhecê-la pessoalmente e desejar também sucesso na atividade nesse Tribunal Regional Eleitoral. E, felizmente, todos os dois já têm intimidade nessa atividade tão específica do Poder Judiciário, que é a Justiça Eleitoral. No mais, cumprimento a todos os presentes, senhores advogados, desejando a todos uma boa sessão. Obrigado, presidente.
José Eduardo.
Eu também, senhor presidente. Saudando a todos, também quero aderir a todas essas manifestações de boas-vindas à doutora Nádia, ao doutor Vinícius, e também reiterar aqui o que eu já havia dito na despedida do doutor Flávio, né? Que o doutor Vinícius realmente foi meu aluno na UFES, né? e de uma turma que marcou época, né, ao seu tempo, né, que era uma turma que não tinha, eu acho que talvez tivesse um ou outro aluno mediano, não tinha, aluno ruim não tinha, talvez tivesse um ou outro mediano, era de um excelente nível, foram dois semestres extremamente prazerosos, foi o processo para 1 e 2 que eu dei para aquela turma, realmente era uma turma ímpar, e tanto que não apenas o doutor Vinícius, como vários outros também lograram muito sucesso nas respectivas carreiras. E o doutor Vinícius passou logo em seguida, já estava no concurso do Ministério Público Federal, que após a formatura, um ou dois anos, um ano, assim formado, logo em seguida, muito rápido, passou para o Ministério Público Federal, que é um concurso difícil, muito prestigiado, de forma que a ambos, né, que também já militam aqui na, ou como substituto, ou como na parte da propaganda, já tem alguma intimidade com o material eleitoral, desejo muito sucesso a todos também.
Muito bem. Doutor Danilo,
Carlinhos. Presidente, eminentes pares, desejo muito boas-vindas ao doutor Carlos Vinícius, à doutora Nádila. Doutor Carlos Vinícius, já tive a oportunidade de vê-lo atuando aqui nessa corte por substituição ao doutor Flávio, e naquela oportunidade, lembro-me de um processo especificamente em que ele tratou com bastante calor, inclusive com o advogado na tribuna, calor e extremo respeito, e também uma serenidade, que foi uma marca que o doutor Flávio também deixou aqui, a serenidade e a firmeza com que tratou. Doutora Nájila, também quero dizer, sejam muito bem-vindos. O TRE é uma experiência excepcional, tem sido para mim. Senhor presidente, comunico o adiamento do processo pautado sobre o número 3, das pautas adiadas.
Pois não. Doutora Elimar.
Senhor presidente, boa tarde a todos. Quero também me associar a todas as manifestações endereçadas ao doutor Vinícius Cabeleira e à doutora Nádia, e desejar boas-vindas a ambos, dizer que já tive a oportunidade de conhecê-los, trabalhamos juntos no NUCOE, Núcleo de Combate à Corrupção Eleitoral, e sei que ambos são muito combativos, sempre trabalhando com muita seriedade e muita competência. Né? Que sejam bem-vindos.
Muito bem. Doutor Adair.
Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, os demais colegas, integrantes da Corte, saúdos, os demais servidores, advogados, né? Também me associo às manifestações formuladas, saudando a presença do doutor Carlos Vinícius Cabeleira, a doutora Nádia Botelho. Desejo a ambos muito sucesso. São profissionais de grande gabarito, que só irão enriquecer os trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral. É um prazer trabalhar com Vossas Excelências.
Bem. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro. Ontem, dia 3 de maio, foi comemorado o dia do taquígrafo, essa categoria de servidores tão valorosa. E eu quero aqui, muito bem representada, né, pelas duas taquígrafas, a Silene e a Maria Paula, né, sempre trabalhando com muita eficiência e com muita competência. E quero parabenizá-las pelo dia de ontem.
Muito bem.
Peço vênia para subscrever e aderir ao registro feito pelo doutor Elimar.
Muito bem. Toda a corte também se manifesta. Muito bem. Eu tenho satisfação de dar a palavra ao doutor Vinícius Cabeleira.
Senhor presidente, eu estou realmente muito agradecido a Deus dessa oportunidade agora de trabalhar como procurador regional eleitoral titular. Eu estou muito, muito tranquilo agora assumindo essa função como titular. Primeiro porque já vimos vindo trabalhando aqui como PRE substituto, juntamente com o doutor Flávio ali, dividindo os processos, fazendo as sessões. Então, tive a oportunidade de ir me familiarizando com a matéria que é tratada nessa corte. E tive a oportunidade também, no ano passado, de trabalhar como auxiliar da propaganda, em que a gente trabalha num ritmo muito pesado, com a demanda da sociedade muito grande, muitas notícias batendo as portas do Ministério Público e dos juízes auxiliares, a gente tendo que dar a resposta. Oportunidade, inclusive, que tivemos, eu e o doutor Elimar, de fazer, né, doutor Elimar, uma diligência aí noturna, ao pé dos morros aí da Grande Vitória, destruindo as propagandas irregulares. Então, é uma série de atividades profissionais muito enriquecedoras da carreira de qualquer pessoa. E também Outro fator que me deixa muito tranquilo é estar, primeiro aqui na cadeira do Ministério Público, ao lado de Vossa Excelência, que foi meu professor na graduação, doutor José Eduardo também foi meu professor na graduação, doutor Marcos Felipe foi meu colega na pós-graduação, os outros juízes também, o doutor Sérgio, o doutor Danilo, o doutor Dari, que te conheceu na vida profissional. Então, eu fico muito feliz de estar em tão boa companhia para esse novo momento da minha carreira, dentro do Ministério Público, né, que completei no final do ano passado 10 anos de Ministério Público. Então, eu estou agora assumindo essa nova função e certamente nós vamos procurar honrar os procuradores regionais eleitorais que me antecederam, que eu conheço todos e tenho cada um um estilo um pouco diferente, mas todos eu admiro muito, procurei aprender alguma coisa para enriquecer também a nossa atuação, porque a função do Ministério Público na Justiça Eleitoral realmente é uma função muito, muito delicada, muito importante, de representar a sociedade perante a Justiça Eleitoral. Na maioria das ações, o eleitor não tem iniciativa, né? Fica dependendo dos partidos. Então, o Ministério Público tem feito essa função e procurar cada vez mais corresponder aos anseios da sociedade e colocar a visão perante essa corte para que possa, com imparcialidade, com serenidade, valorar, arbitrar, avaliar e julgar, né, os interesses de a forma mais justa possível, seja para os partidos, para os candidatos, ou para os interesses difusos e coletivos. E aí também saudar a doutora Nádia, que vai assumir agora como PRE substituta e certamente no futuro será a titular aqui também, né? Que eu tenho certeza também que vai acrescentar muito aqui com o seu estilo, sua experiência, e também retomar um pouco do toque feminino aqui do plenário, né, Excelência? Ficou um plenário muito masculino aqui, né? Mas tenho certeza que sua Excelência doutora Nádia vai, além de toda a sua competência profissional e sua inteligência, vai acrescentar também esse outro perfume, assim, vamos dizer. Muito obrigado, eu agradeço de coração todas as manifestações, Vossa Excelência, e prometo fazer tudo para corresponder e trabalhar da melhor maneira possível. Muito obrigado.
Muito bem. Muito bom. Então, reiterando as boas-vindas aos nossos eminentes procuradores, vamos passar ao nosso julgamento. Bem, os colegas já se manifestaram, mas eu apenas consulto se há algum outro adiamento. Não, né? Não, tudo certo? Nenhum outro adiamento, não, né? Então, podemos passar, então, aos julgamentos. Bom, processo número 1, aqui, das pautas adiadas, é de relatoria do desembargador Fábio, com pedido de vista do ministro colega doutor Elimar. Vai julgar, doutor Elimar?
Sim.
Pois não. Palavra.
Voto vista. Senhor presidente, eminentes pares, apenas para rememorar, trato os presentes autos de prestação de contas apresentados por Alexandre Martins de Castro, candidato não eleito ao cargo de deputado federal no pleito eleitoral de 2014. Iniciado o julgamento, o eminente desembargador Fábio Crende Oliveira desaprovou as contas apresentadas sob o fundamento de que a irregularidade apontada no item 4 do relatório conclusivo da Corsim de folha 52 e 54 versos, em parênteses, existência de gastos com locação de veículos sem o correspondente gasto com combustível, fecha parênteses, não conseguiu ser sanada pelo candidato, uma vez que este, devidamente intimado, apresentou declarações unilaterais dos proprietários dos veículos a fim de comprovar que as referidas despesas ficariam a cargo dos doadores dos veículos e não do prestador de contas. Após pedir vista dos autos, o culto membro dessa corte, doutor Marcos Felipe Botelho Pereira, divergiu do eminente relator por entender que, no caso em análise, o desiderato da norma eleitoral foi atingido, eis que as declarações acostadas às folhas 37 e 43 dos autos comprovam que os referidos gastos com combustíveis ficaram a cargo dos proprietários dos veículos. No mesmo sentido, manifestou-se o doutor Danilo de Araújo Carneiro. Por sua vez, o doutor José Eduardo Nascimento acompanhou o ilustre relator. Pois bem, Verifica-se que a irregularidade em questão refere-se ao fato do candidato ter lançado gastos na rubrica, aspas, cessão ou locação de veículo, fecho aspas, no valor de R$14.000, sem, contudo, lançar o correspondente gasto com combustíveis e lubrificantes. Devidamente intimado, o candidato informou que houve um equívoco quando da criação dos contratos, sendo que referidas despesas ficaram a cargo dos proprietários dos veículos e não do candidato. Para corroborar suas alegações, juntou as declarações acostadas folha 37 e 43, das quais se depreende que as aludidas despesas ficaram a cargo dos declarantes, proprietários dos veículos. Nesse passo, analisando as declarações presentes nos autos e os esclarecimentos prestados pelo candidato, entendo, assim como salientado pelo Dr. Marcos Felipe Botelho, que o desiderato da norma foi atingido, pois, aspas, ao apresentar as declarações dos proprietários dos veículos locados, o candidato se incumbiu de demonstrar a origem dos recursos e sua destinação, cumprindo desse modo o fim colimado pela prestação de contas, fecho aspas. Ou seja, no caso em análise, o objetivo da prestação de contas de campanha, que é mapear todos os recursos arrecadados e despesas efetuadas, com vistas a empregar o maior grau de transparência possível à campanha eleitoral, bem como proporcionar um melhor controle por parte dessa justiça especializada, foi alcançado, eis que identificados os responsáveis pelo pagamento da despesa em questão. Ademais, há que se ressaltar que, quando o julgamento da prestação de contas em 1605/14, classe 25, posicionei-me no sentido de que é possível comprovar gastos eleitorais que foram inicialmente omitidos na prestação de contas por meio de declarações unilaterais. Nesse sentido, a título de esclarecimento, colaciono o aludido julgado dessa corte e eu citei esse julgado de minha relatoria. Desse modo, rogando as necessárias vênias ao culto relator, acompanha a divergência inaugurada, julgando aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo candidato Alexandre Martins de Castro, referentes ao pleito eleitoral 2014, e é como voto.
Muito bem. O embargador Fábio Klein desaprova, né? Dr. Marcos aprovou com ressalva, né? Dr. Zé Eduardo acompanhou o eminente relator, falando das contas. O doutor Danilo Araújo também aprovou com ressalva. E o doutor Elimar, hoje, também aprova com ressalva as contas. É assim que está a votação. Pois bem, a palavra do doutor Aldari.
Eminente presidente, eu vou acompanhar o voto do relator. Não preciso me alongar, até pelas considerações feitas pelo relator e pelo eminente colega Dr. José Eduardo Nascimento. Eu não me convenço desses argumentos, onde tentam se justificar gastos depois que a COSIM e o Ministério Público apontam as irregularidades. Essa visão meramente formal, com a máxima vênia daqueles que entendem, eu não acompanho. Eu considero que os fatos trazidos à tona pelo relator e salientados pelo Dr. Zé Eduardo Nascimento são, a meu sentir e no meu entendimento, com a máxima vênia, suficientes a desaprovar as contas.
Desaprovar. Muito bem. Então, vou pedir vista, uma vez que a votação fica empatada. Certo? Então, eu peço vista para proferir o voto de desempate. Bom, número 2 das pautas adiadas. Consulta o doutor Eduardo. Sim? A palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, só para relembrar, nessa representação, dois são os representados, Renzo de Vasconcelos e Paulo Roberto Folheto. Estamos no julgamento de uma preliminar de nulidade da intimação em relação apenas a um dos candidatos, o Paulo Roberto Folheto. Nesse sentido, pedindo vênias ao eminente relator, vou até pedir vista porque essa matéria já havia sido julgada aqui para essa corte em momentos anteriores, eu não estava muito certo, eu precisava pesquisar melhor, e realmente, após pesquisar e meditar, realmente essa corte já se manifestou no sentido de que, não sendo possível a transmissão da notificação, a primeira delas, né, por facsímile, como manda a resolução do TSE, a forma de intimação correta para o candidato retirar a propaganda e se aproveitar aquele prazo de 48 horas para se eximir da pena, desde que, da sanção, desde que assim cumpra, quer dizer, comprova a retirada da propaganda, ela deve ser feita ou por via postal com AR para o endereço que ele informou no registro de candidatura, ou para o oficial de justiça ou servidor, né? De modo que a notificação feita por meio eletrônico realmente não pode ser considerada válida, tendo em vista que ele não compareceu aos autos, deixou transcorrer o prazo em autos. Ao contrário do outro candidato que, intimado pela via eletrônica, compareceu. Por isso que em relação a ele, ao Renzo, não houve irregularidade, porque ele compareceu. Mas em relação ao Paulo Froto, realmente ele não compareceu e só veio a ser validamente intimado posteriormente pela proteção do juiz auxiliar, doutor Biratã. E aí sim ele veio e comprovou a retirada da propaganda. De modo que, pedindo vênia ao eminente relator, eu vou acompanhar a divergência inaugurada pelo doutor Marcos.
Bem, o eminente relator, doutor Sérgio, ele rejeitou a preliminar, né? Doutor Marcos acolheu para seguir o processo, né? Em relação ao representado, né?
Desculpa, pergunta só porque eu não fui, claro, no, na verdade é para acompanhar a divergência, que o doutor Marcos acolhe e julga extinto por perda da supervivência de objeto em relação ao Paulo Folletto.
É Paulo Folletto, pois é. Aí, doutor Zé Eduardo, agora, nessa oportunidade, né, acompanha o doutor Marcos Felipe, tal como ele esclareceu. Consulta o doutor Danilo.
Senhor presidente, como já o fiz em outras oportunidades, em relação ao candidato Renzo Vasconcelos, eu estou impedido.
Vossa Excelência está impedido, então, de participar. Uhum. Doutor Elimar. Ok. Então está aqui. Averbado o impedimento do Danilo e pedido de vista do doutor Elimar. De frente. Doutor Danilo, início do julgamento número 4, né? Vamos retomar o pregão? Podemos?
Sim.
Por favor.
Prestação de contas número 1107-63, classe 25, candidato remetente ao cargo de deputado federal, o senhor João Guerino Balestras, tendo como patronos autos, doutora Brunella Rocha, Heitor e outros. Alguém presente pelo remetente? Ausente candidato apregoado, senhor presidente.
Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de mais um daqueles processos de carro sem combustível, combustível sem carro, como disse o doutor Zé Eduardo nas suas observações. E esse caso especificamente, já julgamos um processo muito semelhante, que os veículos, alguns veículos não foram declarados na prestação de contas, nem como doação estimável, nem como locação. Mas eles constaram da nota fiscal do combustível. Na nota fiscal do combustível, a placa dos veículos constava, estava devidamente relacionada. A COSIM, então, identificou como irregularidade, uma vez que os veículos não foram declarados sob nenhuma fonte de origem, nem como locação e nem como doação estimável. O Ministério Público entendeu no sentido de desaprovação das contas, por essa razão. E eu estou entendendo que a irregularidade aqui, ela é formal, conforme já entendi em outras oportunidades, porque não houve má-fé ou interesse de ocultar esses veículos, uma vez que a placa dos veículos constava da nota fiscal. Se houvesse interesse de ocultar essas informações, essas placas seguramente não estariam ali. Também estou julgando, com base num precedente desta corte, da lavra do doutor Aldari, que eu peço vênia para fazer uma leitura rápida, onde ele diz o seguinte: a divergência de datas entre os termos de cessão e os recibos eleitorais e a ausência de declaração de veículos utilizados na campanha eleitoral e declaradas nas notas fiscais de despesas com combustível são erros formais que não maculam a prestação de contas apresentadas pelo candidato. Ou seja, eles foram utilizados, não foram declarados, mas constaram das notas fiscais. Essa é uma das irregularidades que eu estou entendendo pela aprovação com ressalvas. A outra irregularidade está ligada a um veículo cujo valor, um veículo que não foi identificada despesa com combustível, uma despesa no valor de R$ 1.120. Em estado a se manifestar, o candidato disse que esse veículo foi locado bem próximo ao período das eleições e que houve uma dificuldade na hora de
preparar a prestação de contas. O valor é de pequena monta. A campanha foi no valor de 300, as despesas que eu entrei, 359 mil reais. A primeira irregularidade, se somar todo o combustível do carro, daria 6,78, e essa irregularidade não chegaria nem a 1%. Então, por essa razão, eu estou considerando a aprovação com ressalvas.
Muito bem. Vacilante, então, aprova com ressalvas, dito os fundamentos explicitados. Vereador Sérgio.
Presidente, eu vi com muita atenção o bem fundamentado voto proferido pelo eminente relator. Em minha ótica, bem examinou a hipótese, eu acompanho prazerosamente, na íntegra. Também aprovo com ressalva.
Com ressalva.
Também, presidente, no mesmo sentido.
Doutor Eduardo.
Senhor presidente, pedindo vênia ao eminente relator, né, até para manter a coerência, meu voto no sentido de desaprovar as contas e registrando sucintamente que, na verdade, essa questão da... na verdade, essa é uma questão basicamente que se resume a bater a entrada com a saída, né? O que consta na entrada e o que consta na saída, né? Eu resumi, pareceu até que foi de... ficou até meio engraçado falar, mas veículo sem combustível e combustível sem veículo, né? Mas, na verdade, é isso que aconteceu, né? Acontece em algumas porções de contas. Eu me permito apenas divergir respeitosamente do meu relator quando ele fala da... não houve má-fé ou interesse em ocultar a tramitação de recursos quanto à origem e despesas. Então, na verdade, a lei não exige esse elemento subjetivo, né, para a intenção de ocultar, né? É dever do candidato comprovar de onde recebeu e de onde aonde gastou, né? Na medida em que ele demonstra um gasto de combustível e na nota fiscal aparece uma placa de um ou mais veículos que não constaram como bens na entrada, vamos dizer, como receitas, né, bens estimáveis em dinheiro, doação, enfim, o que quer que seja, na medida em que isso acontece, está claro que essa tramitação que consiste no bater o que está na entrada com o que está na saída, ela fica prejudicada, né? Eu aqui, eu me permito até fazer um pequeno exercício do homem médio, né? Se cada um de nós aqui... Vamos supor que cada um aqui de nós tenha que sair, se ausentar, e nós vamos nomear um administrador para os nossos bens, para os nossos recursos, na nossa ausência. Vamos ficar um mês, dois meses fora, e a gente volta, vamos ver o que... Agora vamos prestar contas aqui. O que essa pessoa fez com o nosso dinheiro? E ela traz notas fiscais de combustível. Peraí, esse carro aqui não é meu. Nós, como administrador, nós como pessoas que delegamos a administração dos nossos bens para essa pessoa, nós vamos ter confiança nessa pessoa? Ou nós perdemos a confiança? É óbvio que nós perdemos a confiança nessa pessoa, né? A menos que ela dê uma explicação muito boa, né? E é isso que nós estamos falando aqui, né? Confiabilidade na prestação de contas, né? Ou seja, a partir do momento que apenas quando descoberta a falta de congruência, né, ele apresenta um esclarecimento ou outro, né, é óbvio que esse esclarecimento tem que ser muito bom, muito bem. E muito bem feito. E nesse caso, pelo que me parece, diferentemente do outro, sequer ele trouxe os aditivos, né? A falta de batimento ficou por si mesmo, né? Quer dizer, nesse caso, eu entendo até que ele é mais grave que o anterior, que foi com vista para o desembargador Álvaro, o ministro presidente, porque no outro, pelo menos, ele trouxe alguma documentação, declarações unilaterais dos proprietários, locadores, dizendo que ao locarem o carro também arcaram com o combustível. Nesse caso, sequer isso houve, né? De modo que, por essas razões, e apenas fazendo mais uma observação, nessa matéria de confiabilidade das contas, eu entendo que a questão do percentual tem que ser muito bem sopesado. Por quê? 6,78 mais o aproximadamente 1 da outra irregularidade, que é o veículo sem combustível, né, vai dar mais ou menos 7,78. Quer dizer, vamos arredondar para 7, para baixo, até para favorecer o candidato. Que seja 7%. Ora, 7% eu entendo que é um percentual relevante. Por quê? Se entende que isso é uma mera irregularidade formal, e estamos falando aqui de não bate o que está na entrada com o que está na saída, a gente, a grosso modo, vai estar autorizando que numa campanha aproximadamente 7% dos recursos possam ficar sem comprovação, né? Imagine isso numa campanha para presidente que movimenta, não sei quanto movimentou, talvez, mas casa de milhões com certeza, né? 5, 10, 20, imagine 7% de uma campanha de 10 milhões. É um volume muito considerável, né? E esse dinheiro poderá vir até de, se se assenta o precedente de que esse, que num percentual desse patamar é possível dispensar a regularidade na comprovação de onde veio e para onde vai, significa dizer que estamos falando aqui de valores na ordem de talvez 300, 400 mil, 500 mil, numa campanha daquelas mais altas, né? Que diz nesse, diz, é, seriam, é, que não precisaria essa comprovação, né? Porque poderiam vir de fontes vedadas ou de atividades ilícitas, enfim. Então, eu acho esse um percentual muito alto para relevar. É, eu até votei um relevando, se não me engano, o relator foi o doutor Sérgio, o desembargador Sérgio. Mas aquele era um percentual pequeno, né? O pessoal que ficava na 1, 2%, aí eu até relevei. Agora, um percentual de aproximadamente 7%, eu entendo que não é possível relevar por proporcionalidade. Então, com essas considerações, eu, pedindo novamente ao relator, eu voto no sentido de desaprovar as contas.
Senhor presidente, só para não deixar a corte incorrer em equívoco, na realidade, até para facilitar, esse percentual de 6,78%, ele não se refere ao percentual dos veículos, ao valor dos veículos. Esse é o percentual do combustível, é, o que certamente o doutor Eduardo poderia considerar até mais grave. Por isso é que eu estou tratando, por uma questão de lealdade com a corte, esse percentual é o percentual do combustível, efetivamente, porque não é possível aferir o percentual dos veículos. Exatamente por isso é que ficou a merecer ressalva, que eu fiz a ressalva, exatamente porque o entendimento é que se conseguiu identificar a circunstância, embora, claro, pelas notas fiscais que já estavam nos autos.
Perfeitamente. Ainda de vista, então. Doutor Elimar. Vamos passar o julgamento, então, dos processos constantes da pauta de hoje. Doutor Danilo, consulta Vossa Excelência sobre o número 1, sobre a ação cautelar. Julgar. Vamos ao pregão.
Ação cautelar número 98-60, classe 1, oriunda de Cachoeiro de Itapemirim, requerente Ministério Público Eleitoral. Requerido senhor Jackson Rangel Vieira. Ausente o requerido, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu não estou identificando o voto aqui, mas, na realidade, eu conheço bem porque analisei essa situação, este processo é uma medida cautelar de busca e apreensão de camisetas e tal que houve. Esse processo veio e a Procuradoria entendeu que, por ter se exaurido o objeto da medida cautelar, seria a hipótese que promoveu pelo arquivamento desta medida. Se fosse por uma questão de purismo técnico, eu entenderia que a hipótese seria de procedência, de julgamento de procedência. Mas me parece que eu estou acompanhando o pedido do Ministério Público no sentido do arquivamento e votando pelo arquivamento da medida. Uma vez que já se exauriu o seu conteúdo e o inquérito retornou à primeira instância, pois o candidato não foi eleito.
Senhor presidente, posso fazer um... Essa questão do Jackson Rangel... Ele teve disso aqui, teve essa notícia de fato, que seria de propaganda irregular. E depois que foi feita a busca e apreensão, e foi feita essa apreensão dessas camisetas, eu, como procurador auxiliar, promovi o arquivamento da matéria civil perante o Procurador-Geral Eleitoral. Nesse caso aqui, só que a medida cautelar ela tem duas utilidades, né? Tem uma possibilidade de se também ter algum ilícito penal. Por isso que o Ministério Público oficiou para que fosse, não seria arquivado, na verdade seria para baixar a distribuição, não encaminhar para ficar com um anexo do inquérito, né? Para que isso seja decidido na primeira instância pelo promotor quanto à questão criminal. Então eu só estou esclarecendo que a parte civil, nós promovemos o arquivamento, e já está encerrado, agora falta a questão criminal ser decidida pelo promotor eleitoral.
Muito bem. A gente lá, então, se manifesta pelo arquivamento do feito, né? Sendo o doutor ministro Cabeleira, esclarece, né, que, apesar desse arquivamento, todos os dados, documentos constantes poderão ser utilizados em primeira instância, né, quando se fizer o exame. Ok.
Presidente, só um esclarecimento. Há realmente um pedido do Ministério Público nesse sentido de que haja remessa dos autos, e eu estou votando nesse sentido, de arquivamento e remessa dos autos dos documentos para...
Perfeitamente. Doutor Sérgio? Doutor Eduardo, também? Também?
Senhor presidente, eu também tento acompanhar, mas eu confesso que eu fiquei um pouco confuso agora. Me permitiria apenas, sim, talvez possível, doutor Vinícius, esclarecer. Me parece que a hipótese, até usando a expressão do doutor Daniel, talvez o purismo aqui seja importante. Não seria apenas a hipótese de declinar da competência e remeter ao juízo que está processando um inquérito agora?
Assim, na verdade, é uma matéria que a gente tinha uma divisão da competência. Uhum. A parte de propaganda era de contribuição, atribuição do juiz, uhum, auxiliar, e a nossa, uhum, e a parte criminal era do juiz eleitoral. Mas no procedimento administrativo, nós pedimos, uhum, internamente, uhum, Ministério Público, uma carta do Procurador Regional Eleitoral, uhum, para o promotor eleitoral, para que fizesse as diligências. Entre essas diligências, ele fez essa, uhum, ele fez uma promoção de medida cautelar perante o juízo lá, de Cachoeiro. Uhum. E aí, o juízo de Cachoeiro pegou aquilo e aí mandou para a gente aqui. Ficou a situação... Sim. Uhum. Aí ele está aqui no tribunal, por quê? Porque ele fez lá como uma espécie de longa-manos do juiz auxiliar da propaganda. Porque estava dando uma decisão num procedimento que originalmente era daqui, do juiz auxiliar em matéria de propaganda. Então, nós pedimos para o promotor eleitoral e o juiz eleitoral atuando no poder de polícia, em Cachoeiro ele deferiu, foi cumprido pela polícia, mas isso é uma coisa secundária, porque estava cumprindo as ordens do juiz, uhum, da propaganda. Aí agora, certamente, foi redistribuído do juiz da propaganda para o relator. E aí, quando chegou, só que quando chegou isso aqui, a gente, o procedimento civil...
A parte da propaganda não...
Agora, o que aconteceu? A polícia, quando lá o promotor eleitoral, ele tomando conhecimento daquele fato, ele falou, eu também tenho atribuição na parte criminal, e entendi, foi instaurado um inquérito. Uhum. Só que esse inquérito não está concluído, então por isso que a ideia do Ministério Público é, uhum, a nossa parte aqui quanto à propaganda já está encerrado, uhum, com a promoção do arquivamento, uhum, mas entendi, quanto à questão criminal tem que, uhum, ser tomada uma decisão, uhum, pelo promotor eleitoral.
Entendi. Eu acompanho também, na verdade, o arquivamento aqui não vai impedir, na verdade não é contraditório, nem impede o regular, a remessa dos autos para a previsão de cabível junto ao juiz que está tramitando o inquérito. Também acompanho.
Irmã? Doutor Dari? Então, eu sou uma unanimidade. O arquivamento do feito, nos termos do voto do limite, relator. Desembargador Sérgio Gama. Podemos fazer o julgamento do segundo?
Presidente, ao ler o voto, eu, sim, constatei uma dúvida, então peço adiamento, que eu quero esclarecê-la com mais calma.
Perfeitamente. Então, adiado. Segundo.
Excelência, senhor presidente.
Pois não?
Apesar da vista, como o desembargador Sérgio pediu vista, eu gosto só de citar esse processo, para ajudar a sua excelência na vista, esse processo já foi julgado por essa corte, considerando a propaganda irregular, ou melhor, uso irregular da propaganda partidária pelo PDT, em dois assuntos: a participação política das mulheres e a promoção pessoal do filiado Sérgio Vidigal. O TSE, em recurso, reformou a parte de promoção pessoal do filiado Sérgio Vidigal, mantendo apenas a participação política das mulheres. Mas o ministro, em vez de calcular, quanto de tempo que ia ficar suspenso da propaganda, ele baixou para essa corte, para a corte fazer o cálculo. Então, assim, na verdade, é uma matéria que eu entendo que o ministro já podia ter feito lá, e estaria pendente agora para Vossa Excelência fazer essa calcular. Sim, mas então a parte, quantos minutos que era do promoção pessoal e quantos que era da participação política da mulher, e calcular os minutos de suspensão da propaganda partidária. Então só está pendente isso, na verdade. Muito obrigado.
Pois não. Muito bem. Um esclarecimento. Bom, número 3, são embargos de declaração, de recurso eleitoral. Relator, doutor Danilo. Vamos lá? Podemos passar o programa?
Embargo de declaração, oposto nos autos do recurso eleitoral número 146-81, classe 30. Embargante, senhor João Freires Júnior. Embargado, senhor Renato Rangel Loureiro. Alguém presente pelos embargantes e embargados aqui apregoados? Ausentes as partes, excelência.
Pois não.
Senhor presidente, eminentes pares, esse é mais um processo dentre os múltiplos processos que envolvem esses dois vereadores do município de Linhares, o João Freitas e o Renato Rangel. Julgamos diversas ações aqui. Essa que era uma questão relacionada à captação de sufrágio, julgamos, a votação foi por unanimidade. Então, vieram os embargos de declaração sob dois fundamentos, basicamente. De que o julgado não teria se manifestado sobre o abuso de poder econômico, e eu destaco aqui trecho específico do julgado que trata da questão do abuso do poder econômico, afastando a hipótese naquele caso. A outra omissão é quanto à ausência de análise de depoimento do testemunho prestado por Evandro Soares de Almeida. Na realidade, eu faço uma demonstração aqui de que o magistrado ele não está obrigado a se manifestar sobre cada um dos depoimentos testemunhais. Ele tem sim a obrigação de sopesar o conjunto dos depoimentos testemunhais, destacando aqueles que foram importantes para a formação do convencimento. E justificando, obviamente, porque as demais razões não o impressionaram. E essa é a hipótese dos autos. Foi o que fizemos naquele julgamento. Então, eu estou, sem mais delongas aqui, eu estou conhecendo e negando provimento aos embargos de declaração, e parece que a hipótese aqui foi realmente para pré-questionamento, uma clara hipótese de propositor de embargos de declaração para pré-questionamento, embora, a meu ver, a matéria já estivesse pré-questionada, porque ela foi devidamente tratada, julgada. Por isso, eu estou conhecendo e negando provimento aos embargos de declaração.
Doutor Sérgio?
Mesmo sentido, senhor presidente.
Tomás? Eduardo? Também? Irmã? Todari? Também? Então, se acha assim, por unanimidade, negar provimento aos embargos. Doutor Irmã, consulta Vossa Excelência sobre o número 4 da pauta. Podemos? Ao pregão.
Prestação de contas número 2096-69, classe 25. Candidata remetente, senhora Roselene Pignaton Silva. Ausente a remetente, excelência.
Senhor presidente, aqui trata de prestação de contas remetidas pela candidata a deputado federal Roselene Pignaton Silva. A candidata renunciou, esse pedido de renúncia foi devidamente homologado por esta corte. E em razão disso, tanto a Corsim quanto o órgão do Ministério Público opinaram no sentido de que fossem aprovadas as contas com ressalvas, julgadas, aprovadas com ressalvas, e nesse sentido eu estou julgando aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pela candidata, em razão da renúncia.
Muito bem. A gente relator, então, decide pela aprovação com ressalvas. Doutor Sérgio? Colegas? Todos nesse sentido? Está bem? Todos? Muito bem. Você assuma. Unanimidade. Aprovar com ressalvas as contas. Doutor Dani, consulto Vossa Excelência sobre o número 5.
O eminente presidente, peço a Vossa Excelência se poderia apregoar ambos os processos.
Pois não.
Porque são idênticos.
Quinto e o sexto.
Quinto e o sexto, excelência.
Vamos apregar.
Representações de números 2170-26 e 2177-18, ambas classe 42, tendo a primeira como representado o senhor Cirilo de Tarso Batista, e a segunda representado o senhor Guerino Luiz Zanon. Ausentes os representados, excelência.
Neste presidente, Igreja Corte, tratam-se de representações formuladas pela doutora Nádia, que ali está, imputando que os candidatos Guerino Zanon e Cirilo Tarso teriam recebido doações eleitorais de fonte vedada. Guerino recebeu da Vale Energia Sociedade Anônima e Cirilo recebeu de Vale Manganês Sociedade Anônima. O próprio doutor Flávio Bering Leite, apesar de entender que a doação é ilegal, ele pugna pela improcedência da representação em reverência a remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral de que não há ilegalidade na doação dessas empresas coligadas à Vale do Rio Doce, que é uma concessionária. Então, acompanhando o parecer de Sua Excelência, Procurador Regional Eleitoral, eu estou julgando improcedente ambas as representações.
Ambas as representações. Pois não. O doutor Marcos Felipe, que é o meu divisor.
Sim.
Presidente, eu também acompanhei o relator, como bem apontou Vossa Excelência, essa questão da doação realizada por empresa controlada pela Vale S.A. já foi decidida pelo TSE e também por esse regional, de modo que também acompanhando o parecer do Ministério Público, que eu julgo improcedente de representação.
Doutor Sérgio, vamos? Pois bom. Doutor Eduardo.
É, senhor presidente, eu também acompanho o relator, registrando apenas que essa matéria foi discutida, eu fiquei vencido, né, quanto à questão da legalidade desse tipo de doação, naqueles processos que terminaram em hora avançada da noite aqui, naquelas prestações de contas dos candidatos eleitos que tinham que ser ultimados até os dias de dezembro do ano passado. Mas, mesmo entendendo que essa doação é ilegal, porque essas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, eu também compartilhava da ideia do Dr. Flávio, que, na verdade, há uma antiga jurisprudência, embora com as devidas vênias, eu entendo que não é mais acertado, mas, enfim, é do Tribunal Superior, mas, de fato, há essa jurisprudência no sentido de que seria possível essa doação, de modo que qualquer alteração não poderia pegar de surpresa um candidato que agiu em sua campanha, até por uma questão de confiança, princípio da confiança, né? Conforme decisões que reiteradamente o TSE vinha adotando. Ou seja, qualquer alteração nesse entendimento teria que ser objeto de uma reflexão tal que permitisse a aplicação apenas para uma eleição futura ou que não pegasse um processo já em andamento, né? Porque realmente os candidatos agiram ao abrigo de decisões reiteradas do TSE que entendiam, certo ou errado, já está superada essa questão, mas que entendiam pela validade. Então, obter o efeito da ilegalidade dessa doação para fins de uma representação, que pode, inclusive, acarretar a perda do mandato, eu acho que realmente seria algo muito gravoso e desproporcional, tendo em vista essa consideração de que eles agiram ao abrigo de entendimento, vamos dizer assim, até pacificado do TSE sobre o tema, de modo que eu também comprometo o relator.
Presidente, no mesmo sentido que se lá já não considerei como irregularidade, nem passível de ressalva, aqui, como disse o doutor Zé Eduardo, a hipótese é até mais gravosa. Então, acompanhe, relator.
Também, senhor presidente, nós já julgamos, inclusive, de minha relatoria aqui, alguns casos no mesmo sentido, em relação à prestação de contas, porque essas empresas subsidiárias da Companhia Vale do Rio Doce, elas não configuram fonte vedada nessas doações feitas por essas empresas, porquanto elas detêm, são personalidades jurídicas distintas. E, inclusive, me parece que foi até o voto de relatoria do ministro Gilmar Mendes, né, nesse sentido, de que não configuram fonte vedada, e por essa razão eu acompanho o eminente relator.
Então, assunto unanimidade. Lá de procedente, ambas as representações, número 5 e número 6. Consulta e ministro, parece se há algum feito extra-pauta? Algum processo? Um feito extra-pauta? Não? Aqui na nossa pauta administrativa, como consta e registrado, nós temos uma solicitação encaminhada pelo doutor Elimar do seu afastamento nos dias 21 e 22 de maio. Não? Isso, eles são fundados no judiciário, né, presencial realizado no Justiça Estadual. Então, eu submeto aos eminentes pares. Afastamento dia 21 e 22 de maio. Doutor Elimar. Certo? E? Pois não.
Senhor presidente.
Pois não.
Evidentemente concordando, mas relembrando que nessa semana eu também estou afastado para o encontro de ouvidores que será em Teresina, ou seja, haverá o quórum ainda, mas
só convoca o Fernando.
Não vai ter sessão, tá.
Então, não são dias de sessão,
não tem problema, porque nessa semana eu vou ficar toda ela fora praticamente. Me preocuparam quanto ao quórum, mas não vai ter problema.
Muito bem. Bem, espera então. Podemos declarar encerrada a nossa sessão, agradecendo, como sempre fazemos, a oportunidade de podermos estar aqui prestando o nosso trabalho à comunidade capixaba. Muito bem. Encerrada a nossa sessão.